Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Voltou, hein, Melina? O Brasil voltou pra CELAC, voltou com tudo, no dia 24 de janeiro, sob aplausos e tudo.
Pois é, você viu, menina? O Alberto Fernandes até pediu uma salva de palmas pro Lula. Que prestígio, hein, do Brasil.
E não foi aquela da época de colégio, que falava assim, uma salva de palmas. Uma, não. Foram aplausos, assim, de respeito, à altura do Brasil.
Uma coisa, assim, cheia, né, ostensiva. Gostei.
E foi tão prestigiado esse retorno que, sei lá o que aconteceu lá de portas fechadas, e o discurso do presidente Lula foi um dos poucos que foi aberto aí para a imprensa. Tô com ele aqui na íntegra, não vou ler tudo, né, porque a gente não tem tempo.
Dá um tasquinho pro nosso ouvinte.
Mas vou reforçar aqui o início, que ele falou: querido amigo Alberto Fernandes, presidente da Argentina, presidente pro tempore da CELAC, campeão mundial de futebol, lembrou da Argentina, campeã da Copa do Mundo.
Bonito isso,
que
né?
Que nos recebe fraternalmente em Buenos Aires. Aí saudou também os chefes de Estado que estavam presentes lá no evento. Mas depois de toda essa saudação, ele falou assim, ó: renovo hoje com uma dose de emoção o espírito que nos animou em 2008, quando sediamos na costa do Sauípe, na Bahia, a primeira reunião de cúpula da América Latina e do Caribe, que 3 anos depois evoluiria para o formato desta comunidade. Aquela reunião teve um sentido histórico e que segue muito atual, porque foi a primeira vez que os chefes de Estado e de governo da América Latina e do Caribe se reuniram sem qualquer tutela estrangeira para discutir nossos problemas e buscar soluções próprias para os desafios que compartilhamos. Esse espírito de solidariedade, diálogo e cooperação em uma região do tamanho e da importância da América Latina e do Caribe não poderia ser mais atual e necessário.
Parece que o Brasil voltou com tudo. Eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes alguns dados interessantes, importantíssimos sobre a CELAC. A CELAC, que é a terceira maior economia do mundo, são 7 trilhões de dólares de PIB. E também, coincidentemente, a terceira maior produtora de energia. A gente vai falar sobre a CELAC no contexto geopolítico.
CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, formada por 33 países esse ano, sendo presidida pela Argentina. Já falamos aí sobre o protagonismo do Brasil neste ano por conta desse retorno, né? Porque em 2020, o ex-presidente Jair Bolsonaro havia criticado a CELAC e suspendeu, então, a participação do Brasil na comunidade, alegando que dava protagonismo a regimes não democráticos como os de Venezuela, Cuba e Nicarágua.
Pois é, e por falar em Nicarágua, Nicarágua foi uma das ausências, a gente falou aqui nesse episódio de hoje, sobre as ausências na CELAC. A Dina Boluarte também, do Peru, tá muito ocupada lá no Peru com as questões.
Tem muita coisa para fazer lá.
Muita coisa para fazer. E ela que sofreu agora o primeiro pedido de impeachment, né, moción de vacância. E na volta da CELAC, o primeiro-ministro do Haiti teve a sua casa atacada por policiais insatisfeitos. É uma boa dica. O ouvinte pode entrar lá na Sputnik e ver as imagens impressionantes desse ataque. Enquanto ele voltava da CELAC, a casa dele estava sendo atacada. Dezenas de policiais armados atacaram na quinta-feira, dia 26 de janeiro, a residência particular do primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, como parte de um movimento de protesto contra a indiferença das autoridades diante da morte de mais de uma dezena de agentes pelas mãos de grupos armados neste mês. O ataque à residência de Henry, localizada no setor Delmas 60, em Porto Príncipe, chamou atenção pelos disparos estrondosos e causou inúmeros danos materiais, enquanto vários veículos tiveram os vidros estilhaçados, isso segundo informações da imprensa local. O primeiro-ministro estava fora do Haiti, como a gente comentou, no momento do ataque, e ele planejava retornar ainda nesta quinta-feira, no dia que aconteceu, da Argentina, onde ele participou da cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Para impedir a aterrissagem do avião que o levaria ao país, os manifestantes se dirigiram até o aeroporto em Porto Príncipe, onde eles ergueram barricadas e queimaram pneus, causando a paralisação do trânsito. É o que eu falei aqui para o nosso ouvinte, para você. Dá para ver essas imagens no site da Sputnik e também no canal da Sputnik pelo Telegram. A gente já falou sobre a missão no Haiti, a MONUSCO. Então, o ouvinte pode ir lá lá se informar a respeito do que aconteceu no Haiti e aproveitar e ouvir nossos dois episódios sobre o Haiti.
É lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Mas agora a gente já percebemos que assunto não vai faltar para tratarmos aí com o nosso convidado de hoje.
Então acho que a gente já pode chamar o nosso único entrevistado de hoje.
Vamos lá. Thomas Oliveira Paulielo, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem. Obrigado pelo convite.
Professor, vou começar te perguntando, acho que o básico, né? O que significa para o Brasil esse retorno à CELAC?
Olha, acho que faz parte de um movimento mais amplo, né, de reconfiguração da política externa, em algum sentido de retorno a uma política externa que tinha ficado muito marcada ali dos governos do PT, desde a primeira posse do Lula lá, a partir de 2003, depois seguindo no governo Dilma, apesar de que eu acho que há diferenças entre esses dois momentos, né? Mas de qualquer jeito, a CELAC era uma das peças dessa política externa do Lula, né? E faz parte de um adensamento, chamaria assim, né? De um adensamento das relações, dos fóruns para relações regionais, que se deram de maneira mais forte na América do Sul, né? Acho que a UNASUR era o mecanismo, digamos assim, mais marcante dessa tentativa de integração regional política. A CELAC foi uma espécie de ampliação, né, digamos assim, então, dessa esfera de influência do Brasil para tentar agregar também os países da América Central e do Caribe, que tradicionalmente tiveram muito menos participação, né, muito menos protagonismo na política externa do Brasil. A política externa do Brasil veio se adensando já nas suas relações regionais a partir ali da redemocratização, mas me parece que sempre essa região, né, América, que eu estou chamando América Central e Caribe, acho que até lá que inclusive inclui México, né, então eu diria que é quase uma ideia de integração latino-americana, mais do que regional. Mas ela tentava, então, né, colocar o Brasil ali diante de uma região que é a esfera de influência muito tradicional dos Estados Unidos. A CELAC, quando ela foi fundada, ela também tinha, assim, essa, tanto na retórica, aliás, muito mais na retórica do que na prática. Na verdade, na prática, a CELAC nunca fez muita coisa, mas retoricamente era uma tentativa de criar uma forma de um fórum, né, para relações regionais que excluísse os Estados Unidos e o Canadá, mas particularmente os Estados Unidos, né, que são muito centrais ali no, na gestão da OEA. Então, sei lá que aparecia, como eu falei, principalmente no discurso, né, como uma alternativa ao mecanismo político regional mais tradicional que é a Organização dos Estados Americanos.
A gente pode dizer que a CELAC é anti-imperialista?
Não. A resposta simples, eu diria que é essa. Eu acho que não. Eu acho, assim, ela não necessariamente caminha num sentido de reduzir qualquer aspecto de imperialismo na região e, pelo contrário, poderia-se inclusive argumentar que há um mecanismo, pelo lado do Brasil, né, que pensa exatamente na formulação de um imperialismo à brasileira. Assim como a gente poderia argumentar essa mesma coisa quando a gente fala do Mercosul, da Unasul, esses mecanismos que tem o Brasil como peça central e que tentam amarrar, né, a região ao interesse brasileiro, à liderança brasileira, poderiam ser lidos dessa maneira. Claro, pode-se argumentar, falar, mas o Brasil é diferente dos Estados Unidos, dos países das potências centrais europeias, da China, claro. Não é uma potência global, como alguns desses países, não tem um histórico de império formal, como tem os países europeus, por exemplo. No entanto, é uma potência regional e também tenta construir mecanismos aí de projeção de poder, né? Tem construído esses mecanismos, teve esse momento, eu diria, né, então, que é um inteirinho aí, né, do governo Bolsonaro, mas agora parece voltar à construção desse tipo de mecanismo. Pode servir aos outros países da região, principalmente países pequenos, para criar outras esferas de negociação que não passem, como eu falei, pela OEA, pela ONU, ou outros mecanismos multilaterais, que quando estão colocados diante de potências, de fato, têm muito pouca capacidade de negociação. É, mas então eu diria que é muito menos anti-imperialista e muito mais uma alternativa, diria, né? Uma outra via para, por exemplo, trazer o Brasil junto em determinada negociação, em determinada posição, mas o que é mais comum, como em qualquer mecanismo, os mais poderosos vão conseguir ditar mais agenda. E no caso dessas duas organizações, sem sombra de dúvida, estou falando na Sul, sei lá, né? O mais poderoso é o Brasil. Então a gente tem que entender esses mecanismos de acordo com o que eles representam, principalmente para o interesse brasileiro.
Agora, com esse retorno do Brasil, sei lá, que a gente pode começar a pensar no país ocupando um espaço de liderança regional?
Ah, com certeza. Eu acho que isso já está colocado nessas primeiras viagens do Lula, no discurso. de campanha, na verdade, e pelo que a gente tem de vivência, né, do Lula já do presidente. Então, acho que, claro que a gente pode esperar adaptações do que foi a política externa do Lula, né, ali na década de 10, mas eu acho que o grosso do discurso e da prática se mantém. O Brasil busca um papel de liderança para a região e para o Sul global de forma mais ampla. Então, certamente o Brasil volta ou voltará a ter um protagonismo em negociações internacionais, um papel de liderança na ONU, inclusive carregando consigo, né, a posição de países africanos, do Sul da Ásia, que é um papel que o Brasil teve, como eu falei, né, assim, ao longo do tempo o Brasil exerceu essa liderança, particularmente, eu diria ali, isso começa a se constituir de maneira muito evidente a partir da redemocratização, mas o governo Lula foi o marco, né, desse movimento. Então, entendo que a gente vai voltar para isso, agora, claro, né, num cenário diferente. Eu não sei se nesse momento o Brasil vai ter toda a capacidade que teve de exercer essa liderança. Porque eu acho que o mundo mudou, o Brasil mudou, né? Uma coisa eu já posso dizer aqui, fazer um parênteses importante. Toda essa integração regional, e na verdade os outros projetos também, mas a Unasul, sei lá, que particularmente, dependem muito, não só da vontade política do Brasil, mas também de verba, de dinheiro. E o Brasil não tem a capacidade de mobilizar recursos, recursos econômicos mesmo, né? Que já teve ali, como eu falei, na década de zero, né? O Brasil hoje em dia tem muito mais dificuldade econômica, o real está muito mais desvalorizado, então, mesmo do ponto de vista do financiamento, né, dessas iniciativas regionais, eu não vejo o Brasil com a mesma capacidade. A capacidade política, eu acho que a própria figura do Lula, a liderança, né, presidencial aí, acho que podem recuperar um pouco, sim, esse lugar de liderança regional. Vamos ver se vai ter todos os recursos que já teve em outro momento para continuar exercendo essa liderança.
Professor, o senhor citou o México. O presidente López Obrador, ele fez um videozinho de 6 minutos, um vídeo longo, falando do Lula, elogiando a CELAC, mas o fato é que ele não foi. Isso aí mostra uma falta de adesão do México?
Eu acho difícil de ver. Assim, né, teve outros líderes que não foram. Aqui pelo lado do Brasil, a gente deu muita ênfase a essa presença do Lula lá, porque foi a primeira viagem internacional dele, depois de 4 anos de Bolsonaro, quase uma negação de qualquer iniciativa multilateral. Negação, falando contra mesmo, né, assim, contra os organismos multilaterais, contra a ONU, contra a integração regional. Então, acho que para a gente, essa viagem do Lula aqui no Brasil foi muito marcante. Mas muitos presidentes do Brasil já tabularam as reuniões da CELAC. Ela não era um mecanismo que era assim, tão importante, tão central em outros momentos, né? Ela tem esse sentido agora porque serve como símbolo, né, dessa volta de uma política externa. E foi, assim, ela foi muito ali oportuna, né, para o Lula, porque era uma viagem para a Argentina, que já devia ser o primeiro destino de qualquer jeito, e que permitiu que ele, além de dar essa cara, esse pão multilateral, permitiu que ele encontrasse outros líderes políticos da região ali. Mas, por exemplo, diversas reuniões que o Lula tinha, né, com Maduro, com Canel, que acabaram não indo, né, essas reuniões acabaram não acontecendo, depois podemos até discutir se para o bem ou para o mal elas não aconteceram, mas fato é que é isso, assim, né? Outros presidentes, outros líderes da região também passaram essa reunião. Assim, eu não duvido que o Lula em outros momentos também passe, assim, não vá lá, delegue ou ao ministro, ou mesmo a diplomata, experiência que faça essa representação. Então, não necessariamente eu acho que a ausência do presidente do México é uma mostra de que o México não esteja levando isso muito a sério. Agora, de novo, é importante lembrar, o México está muito amarrado à política externa dos Estados Unidos, né? O México está amarrado aos Estados Unidos do ponto de vista econômico-comercial, né? E o antigo NAFTA, né? Agora nem sei falar o nome, mas continua chamando de NAFTA nesse momento. Fez com que o México tivesse muito amarrado ali aos Estados Unidos, apesar de que politicamente, eventualmente, né, na OEA, em outros fóruns, historicamente ele teve um papel de afastamento, mas mais recentemente parece que isso se tornou mais difícil, né? A política externa do México foi se tornando mais engessada, digamos assim, né? Então, eu acho que tem constrangimentos ali, sim, de fato, né, de colocar muita ênfase, sei lá, que o México não manobra nessa esfera regional com a mesma liberdade hoje que o Brasil, por exemplo, ou que a Argentina, né? Ele tem mais constrangimentos.
Sobre esse encontro que o senhor falou, que estava previsto com Maduro, né, que acabou não acontecendo, já que o governo da Venezuela alegou aí um motivo de segurança nacional. Qual o impacto desse cancelamento desse encontro, essa retomada da relação do Brasil com a Venezuela?
Para a retomada da relação do Brasil com a Venezuela, eu acho que não deve ter muito impacto, né? As relações do Brasil com a Venezuela estavam tão ruins no governo Bolsonaro que o mínimo, né, que é reabrir uma embaixada lá em Caracas, que a Venezuela possa mandar de volta um embaixador aqui para o Brasil. Lembrando, né, a Venezuela nos últimos 4 anos, não sei se 4, mas desde que o Bolsonaro reconheceu o Guaidó, quem estava aqui em Brasília era uma representante do Guaidó, não do governo venezuelano. Né? Então, o que aconteceu de fato é que o Brasil não tinha relações com o governo venezuelano e vice-versa, né? Porque também só tinha encarregado de negócios lá em Caracas. É a mesma coisa com Cuba, né? O Brasil só tinha recentemente um encarregado de negócios em Cuba. Então, as relações estavam muito estremecidas. Então, isso que eu estava dizendo, assim, um pouco, né? Reabrir, refazer esses canais, ter um embaixador lá, uma figura que tenha confiança do governo e que possa fazer esse diálogo, só isso já vai melhorar as relações. Agora, eu acho que tem uma simbologia do ponto de vista da região, né? Que é um movimento político que tem sido muito marcante aqui nessa nossa região, de estigmatizar a Venezuela. A Venezuela aparece em processos eleitorais, em campanha política, nos discursos dos políticos, como uma marca divisória, digamos assim. Né? Pergunta-se a qualquer líder se você é a favor ou contra a Venezuela, de que lado você está. Isso tem marcado muito uma divisão direita e esquerda na região. Ixi, a Venezuela aparece, em todas as últimas eleições recentes da região, aparece essa coisa, né, de acusar o político da esquerda de que vai transformar aquele país na Venezuela. Aconteceu no Peru, aconteceu na Colômbia, aconteceu no Chile com o Boric. Todos eles, né, acusaram, ah, tá vendo, vocês vão eleger um chavista, vocês vão transformar os países na Venezuela. Aqui no Brasil também, né, falava-se a mesma coisa, o Lula vai transformar o Brasil na Venezuela. Então existe, né, essa polarização, digamos assim, feita, construída ao redor do uso retórico da Venezuela, e entre a esquerda também. Né? Daí esse é um caráter interessante que é sobre isso que eu queria comentar. Mesmo dentro da esquerda, os líderes regionais, eles se dividem entre os que são da linha venezuelana, digamos assim, que se chamou numa época de bolivarianos, né? Os bolivarianos, os regimes bolivarianos da região. Isso dizia muito pouco do ponto de vista conceitual, mas era uma definição usada politicamente. E o pedaço da esquerda que se chamou a esquerda moderada, a centro-esquerda, do qual o Lula era a peça central. Lula, a Cristina Kirchner, por exemplo, já era muito mais controversa, né? Se ela estava, de que lado ela estaria mais. Michel Bachelet do Chile, eram esses da esquerda que fazia o meio de campo. E, de alguma maneira, o Lula se beneficiou muito desse lugar. Quer dizer, o que eu vou falar aqui em tons assim, de realismo político. Né? A existência de um regime mais radicalizado na Venezuela caía bem para o Lula, porque ele podia exatamente cumprir esse papel de ser um interlocutor, meio de campo, o moderado, o que fazia, por exemplo, então a ponte entre Venezuela e Estados Unidos, entre Venezuela e Colômbia, quando, né, naquele momento do conflito ali entre Chávez e Uribe. E eu acho que, não duvido, né, que o Lula vai usar isso novamente, vai se colocar aí como esse campo de uma esquerda moderada e um canal de diálogo. Ele já tem dado mostra disso, né, que é a figura que vai exercer esse papel de graxa ali da engrenagem. Né? Então, vai mediar relações que podem ser potencialmente muito violentas, né, ou criar muito ruído e tal, e de fato ele tem essa habilidade política também para fazer isso. Então, imagino já na cabeça do governo, eles estejam já estruturando, né, essa situação na qual o Brasil se vende, digamos assim, como esse mediador, o conciliador e assim por diante.
Professor, a CELAC, se fosse um país, seria um país de destaque?
A CELAC, se ela fosse um país, ela seria a América Latina, né? Assim, se isso existisse. Seria uma economia gigantesca, né? Assim, agora, seria uma economia de uma junção de economias dependentes, baseadas na exportação ou na exportação de commodities, né? Então, o que seria a CELAC enquanto um grande estado, né? Um grande território de economia integrada, claro que é impossível dizer, né? O quanto isso facilitaria, por exemplo, um processo de desenvolvimento e tal, mas pela cara que essas economias têm hoje, seria um grande exportador de commodities, como são todas essas economias. Exportaria minérios, exportaria agropecuários, alguma produção industrial, particularmente em alguns países, né, México, Brasil e tal, mas no campo de tecnologia e conhecimento, pouquíssima mão de obra hiperespecializada, como a gente vê em países do Norte. Então, como retrato, né, claro, isso que eu falei, ao mesmo tempo, claro que isso poderia desencadear um potencial gigantesco de desenvolvimento, mas o retrato atual dessa nossa região é esse aí. Uma região pobre, com países mais pobres do que outros, mais ou menos desenvolvidos, mas né, pobre e muito pouco desenvolvida do ponto de vista humano, relativamente, dependente dessas economias de exportação de commodities.
E para o senhor, qual foi a importância da criação da CELAC?
Olha, eu acho que na hierarquia da importância dessas organizações que foram sendo criadas nesse âmbito, a CELAC não tem muito destaque, né? A Unasul era mais importante, por exemplo, né? Eu acho que ela fez parte de uma ambição do Brasil, de expandir essa influência do país, né, para além da região, da América do Sul, que é a região, como eu disse, mais tradicional dessa influência brasileira. E o Brasil acho que não logrou muito isso, apesar de que a gente viu um aumento das exportações do Brasil para a região, entrada, por exemplo, né, do BNDES financiando construção, obras de construtoras brasileiras em alguns países dessa região, mas nada que tenha deslanchado assim, uma presença maciça do Brasil, da economia brasileira, de brasileiros, nos países da América Central e Caribe. Né? Nem do Brasil, nem de outros países da América do Sul. Né? A nossa região, já que a gente estava falando disso, né, se a CELAC fosse um país, a nossa região, apesar de todos esses movimentos de integração, é uma região pouquíssimo integrada. E, particularmente, da América do Sul com a América Central. Aí sim, acho que tem uma divisão bastante importante. Né? A América do Sul, até, como eu falei, logrou um pouco mais de integração hoje em dia, particularmente. No Cone Sul, acho que a gente tem uma série de mecanismos de integração, inclusive integração de infraestrutura, de pessoas, né, de viagens, profissionais e tal, que até andou bastante. Mas da América do Sul com a América Central e Caribe, acho que ainda os vínculos são muito fracos e isso reflete na CELAC. A CELAC, ela é uma organização relativamente fraca, também porque esses vínculos sociais, econômicos e políticos, interpessoais, culturais, também não são muito fortes, não. Ela pode ajudar, em algum limite, a melhorar isso, mas não vai ser a organização que vai fazer isso.
BNDES, já que o senhor tocou nesse assunto, eu gostaria que o senhor comentasse a intenção, a declaração do Lula, do BNDES financiar projetos no exterior. Será que o brasileiro pode pensar que o dinheiro que ele paga no imposto vai para fora?
Isso é uma polêmica, né? Assim, aqui no Brasil tem sido polêmico. São projetos, em geral, eu acho que o governo e o BNDES justificam esses projetos de duas maneiras, né? Primeiro, como itens importantes da integração regional e que servem ao Brasil. E quanto a isso, eu acho que não tem muita dúvida, né? A construção de uma ponte, de um viaduto entre o Brasil e um país vizinho serve ao Brasil, claro, né? Então é uma infraestrutura que pode estar parcialmente, né, a construção de uma estrada que parte do Brasil, vai para o Peru, vai para a Colômbia, é uma obra que está parcialmente em um lado e no outro. Assim como o gasoduto que está sendo discutido, né, da construção do gasoduto na Argentina, ele vai ligar a Argentina com o Brasil. Então, acho que um pedaço do argumento seria esse. São obras, mesmo que sejam parcialmente ou totalmente fora do Brasil, que de alguma maneira servem à economia brasileira. São obras de infraestrutura que se espera, como eu falei, né, de uma integração regional. O mínimo para que ela possa acontecer é a instalação de infraestrutura. Agora, tem obras que, de fato, não estão necessariamente integradas com a economia nacional, na construção de obras de metrô em outros países, outros capitais, tal. Aí, nesse caso, esse argumento que eu acabei de dar seria mais fraco. Um outro argumento que é muito utilizado é que o financiamento ele é feito não necessariamente aos países estrangeiros, mas a empresas brasileiras que querem, que vão, né, atuar no exterior, como é o caso do Odebrecht, que fez obras por toda essa região aqui, né? Em alguns casos que a gente conhece, o Odebrecht chegava com o projeto pronto já para o governo do Equador, o governo do Peru, chegava com o projeto pronto já com financiamento pré-autorizado ali e tal, né? Então a gente vê histórias que na verdade a gente conhece, né? Porque não é muito diferente de como essas grandes empreiteiras tal operaram aqui no Brasil também. Agora, só porque existiram casos de corrupção não significa que a gente deva jogar fora a política de forma ampla. acontece corrupção em tudo. Isso tem corrupção no SUS, não significa que a gente vai jogar o SUS fora. Quer dizer, eu acho que essa é uma posição um pouco... É normal que as pessoas tenham, tá? Não estou falando que as pessoas são, são ignorantes porque pensam dessa maneira. Mas eu acho que é isso, né? Acho que é um tipo de posição um pouco grosseira, digamos assim, de entender que só porque é uma política, mesmo seja boa, tenha corrupção, desvios ali, que você precisa jogar fora o projeto todo. Finalmente, uma coisa que é importante, né? Eu falei desse gasoduto, por exemplo. Eu acho que nesse caso tem um outro pedaço aí do argumento das pessoas que se posicionam muito contra, que daria conta de que o PT, o governo Lula, faz esses empréstimos para governos aliados, né? Que então seria uma espécie de apoio, né? Mesmo que não declarado, a governos que são próximos, governos de esquerda e tal. Isso não é o traço do que foi o governo Lula, né? Claro que tem essas ações, né, e teve projetos de cooperação com governos que eram muito próximos, mas teve também, o Lula é muito mais marcado por uma posição pragmática, pode ser criticado muitíssimo por isso, do que por uma posição ideológica. Teve relações excelentes, por exemplo, com Erdogan, da Turquia. Inclusive, negociaram juntos aquele acordo com o Irã, teve proximidade com o Gaddafi, teve negociação mesmo, né, lá com um grande Zaratolá, não é um traço de Lula, do Lula, né, do governo Lula, se privilegiar, digamos assim, as relações com os governos aliados ou com governos de esquerda. Assim como o BNDES, por exemplo, no Peru, fez obras lá, né, atuou, fez empréstimos e tal, e o Peru não tinha governo de esquerda, nunca teve, até agora, né, até esse primeiro presidente de esquerda eleito lá no país. Então, eu acho que esse pedaço do argumento, né, de que seria um apoio, né, por conta da posição política ideológica e tal, eu acho que é o componente mais fraco, digamos assim. Eu iria mais por aquele lado, lá dos argumentos que eu já coloquei, com todas as críticas que se pode fazer sobre isso. De fato, o que o BNDES faz é subsidiar, né, obras, a gente está pagando de alguma maneira, porque são juros mais baixos do que os juros praticados pelo mercado, para governos vizinhos, para fazer obras que não necessariamente têm um impacto e beneficiam o desenvolvimento do nosso país.
E o que, em que termos assim, pode se dar esse contrato? Por exemplo, o BNDES pode emprestar dinheiro lá para o Vaca Muerta, né, na Argentina, e se eles não pagarem?
Olha, eu não sou especialista, tá? Assim, não posso te dizer em que termos estão feitos esses contratos. Mas pode acontecer, né? Assim, como qualquer empréstimo, aliás. Eu fiz um post hoje, aliás, no Twitter, comentando sobre isso. Assim, o Itaú tem um calote todo dia de empréstimos que ele dá, de cartão de crédito que ele emite e a pessoa não paga o cartão. Vira e mexe, né? Acontece, a gente ouve. Então, a quantidade também da inadimplência. Então, banco sofre calote, quer dizer, faz parte da atividade do banco. Está calculado, né, ali, faz uma análise de risco e tal, de que determinada quantidade dos empréstimos que eles conseguem não vão receber de volta, vão receber calote. Claro que quando isso acontece no ambiente internacional, estão colocadas outras questões, quer dizer, se isso acontece no ambiente interno, um empréstimo feito dentro do mercado brasileiro, você tem mecanismos de garantia, os contratos e tal. Os contratos internacionais, eles são muito mais frágeis nesse sentido, porque não necessariamente você vai ter uma capacidade de impor, de implementar, né, de executar uma dívida, o que quer que seja. Mas, em geral, qualquer empréstimo tem garantia, e os dados que a gente tem, pelo menos até agora, é que a maior parte dos empréstimos do BNDES feitos, né, para fora, né, para essas operações internacionais, foram pagos e tem lucro, né? Isso está oferido já, o BNDES teve lucro desses empréstimos feitos para o exterior, tem alguns que não foram pagos. O da Venezuela, por exemplo, aliás, né, que é um desses pontos muito centrais. Aí tem que negociar, né? Acho que a questão, de novo, como qualquer banco faria, aí com a força do governo, isso acho que aumenta, né? Então você tem mais capacidade de negociação, você vai ter que negociar para a nossa dívida, parcelar mais vezes, fazer perdão de pedaço dos juros, pagar de outra maneira, no caso da Venezuela poderia pagar produto, petróleo, sei lá, né? Mas você vai criando maneiras de negociar. Agora, o que nunca ia acontecer era que o Bolsonaro conseguisse negociar, porque não tinha nem relações com o governo da Argentina. Eu li uma notícia que é uma coisa totalmente insana, que o Bolsonaro estava cobrando a dívida que a Venezuela tem com o BNDES, cobrando do governo Guaidó, que nem é governo, né? Do autoproclamado governo, que agora nem é mais autoproclamado também. Aí não ia acontecer nunca. Então, o mínimo é que você tenha um canal de negociação e possa, a partir desse momento, cobrar. Se vai ser pago, Não sei dizer. Pode ser que aconteça também o contrário, né? Que exatamente para fazer uma mostra aí de boas relações, de reatamento, né, dessas relações, o Brasil perdeu uma leniência maior do que daria normalmente para essa dívida. Agora, óbvio, né? Aí também tem, você precisa pensar com a cabeça de banco. Não vai continuar emprestando para um cliente que não é bom pagador. Não faz sentido que o Brasil firme novos contratos com a Venezuela, tendo ainda um contrato em aberto e uma dívida não paga.
Professor, comentar agora uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que a CELAC marcou a reinauguração do Mercosul. Queria saber se o senhor concorda com isso e que rumos a gente pode esperar aí para o Mercosul com esse novo mandato do Lula.
Tá. Eu acho que a CELAC, como eu falei, né, serviu, a reunião ela foi muito oportuna ali para o governo aproveitar e se encontrar com seus sócios, parceiros. O Mercosul tem muito mais o que fazer, muito mais coisa para mostrar do que a CELAC. Como eu falei, a CELAC ela é muito mais uma carta de intenções dessa integração latino-americana do que tem mecanismos de fato. O Mercosul é uma organização, um bloco que funciona, que tem história, que tem negociações e que tem, também por causa disso, tem dilemas, tem problemas que estão ali colocados. Né? E daí a gente tem visto, na verdade, né, que a questão central permeou esses encontros do Lula na Argentina e depois ele foi ao Uruguai, é Mercosul, não é CELAC. Nem necessariamente o Unasul, né? A gente não viu ainda o governo falar muito da Unasul, embora deva relançar também a iniciativa logo mais. O Mercosul, né? Que tem pendências muito urgentes. Tem o acordo Mercosul-União Europeia, que avançou bastante. Tem agora um potencial de acontecer que nunca teve enquanto Bolsonaro estava no poder, porque tinha muita reticência dos governos europeus a qualquer negociação com o Bolsonaro, ele era tóxico, né? Por outro lado, tem uma questão que também está colocada para o Mercosul já há algum tempo, dessa demanda de que os países possam negociar acordos bilaterais independentemente do Mercosul. E daí o Uruguai está colocando muita pressão no bloco, porque está com um acordo pronto com a China. E o Brasil quer, pelo seu lado, garantir que o Uruguai vai negociar esse acordo como bloco, dentro do Mercosul, e não como um acordo bilateral. Certamente, ainda do Lima lá, o Uruguai passa por isso. Então, assim, eu acho que o Mercosul, né, o relançamento do Mercosul, ele está funcionando, porque tem um pedaço das relações entre o Mercosul que acontecem apesar dos governos, da integração econômica, das trocas de pessoas, né, famílias de argentinos que vivem no Brasil, famílias de brasileiros que vivem na Argentina, assim por diante. Mas ela, digamos assim, né, pode voltar agora, o Mercosul pode voltar agora com essa capacidade de negociar acordos em conjunto, que parecia que isso sim tinha perdido um pouco de impulso, né? Vamos ver o quanto esse governo tem, não só capacidade de negociar, isso eu acho que tem, mas tem interesse de levar esses acordos adiante, já que, voltando para outro momento que a gente teve de governo Dilma, o governo não era muito entusiasta não de assinatura de acordos de livre comércio, pelo contrário, né? Era bastante crítico dessa assinatura de acordos de livre comércio. Como eu falei, o mundo mudou, o momento mudou, pode ser que agora o governo também venha com uma nova posição.
Vamos falar então um pouquinho sobre essa polêmica com o Uruguai. Por que esse acordo com a China ele está sendo tão falado e ele pode prejudicar o Mercosul?
Olha, acho que ele é sinal de que o Mercosul já está prejudicado, assim, eu diria. Né? O fato de, principalmente o Uruguai e o Paraguai, né, quererem negociar mais de maneira bilateral, ter mais autonomia para negociar os seus acordos, já é um símbolo de que o Mercosul, num outro momento, não conseguiu dar voz, né, e dar vazão aos interesses desses países menores. Que, na verdade, tem interesses, é mais simples, né, para esses países pequenos, assim, porque tem economias também menos complexas, às vezes são dependentes, exportadores de alguns poucos produtos, então fica também mais claro qual é o interesse interno ali, né, das elites econômicas do país e tal, que vai estar representado nesses acordos de livre comércio. Me parece que o Uruguai buscaria ter uma atuação nesse sentido mais próximo do que é o Chile, que negocia blocos também, mas nunca negocia em bloco. Né? Se busca também, o Chile tem um monte de acordos de livre comércio, buscou muito esses acordos bilaterais. Isso certamente impacta o Mercosul, né? Porque o Mercosul é um bloco que foi criado lá nos anos 90 para negociar em bloco. Se a gente lembrar da origem do Mercosul, ele foi tirado da cartola pelo Brasil e pela Argentina exatamente para ter uma posição de negociação mais forte diante daquele período ali de grande liberalização econômica e de assinatura de acordos bilaterais. Então, o Mercosul pode ser lido parcialmente, por exemplo, como uma resposta à AUKUS, que era a proposta dos Estados Unidos, né, para uma grande área de livre comércio da região. O Brasil e a Argentina, pelo seu lado, formaram um bloco ali para resistir, para se contrapor, então, a esse assédio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos buscaram depois tentar negociar bilateralmente com todos os países da América Latina, e naquele momento o Brasil e a Argentina tinham uma posição forte ali, porque já faziam parte, já estavam criando o Mercosul. Então, o Mercosul, ele foi sim um bloco de resistência, digamos assim, né? É interessante isso. Ela é uma área de, ou até a intenção de ser uma área de livre comércio, para resistir à área de livre comércio. Parece contraditório isso, né? Mas é isso, foi uma solução local de economia mais próximas ali para reagir e poder bloquear, de alguma forma, o assédio de países mais desenvolvidos, de potências industriais e tal, particularmente dos Estados Unidos. Então, eu acho que faz é uma tensão constitutiva, né, do Mercosul interno, dos países pequenos, Paraguai e Uruguai, de quererem se libertar um pouco do bloco agora e negociar com o livre comércio, e, por outro lado, de Brasil e Argentina, que ainda entendem que o bloco tem esse papel de melhorar nossa mão, né, nesse jogo de pôquer aí, assim. Então, o Brasil e a Argentina acreditam que negociam de maneira mais forte se estiverem negociando em bloco. Eu acho que é o que se demonstra no, nessa tentativa de fazer um acordo Mercosul-União Europeia, né? Assim, fazer bloco a bloco. Então, eles colocaria pelo lado de cá, né, dos países sul-americanos, mais capacidade de barganha do que se eles estivessem fazendo essas negociações individualmente. E eu não duvido que saia, por logo mais, também um desenho de acordo Mercosul-China, exatamente para dar resposta a essa demanda do Uruguai.
Agora, nessa parceria aí envolvendo o Brasil e a Argentina, dá para considerar que a saída do presidente Lula a Buenos Aires, essa reunião que ele teve com o presidente Alberto Fernandes antes da CELAC, pode ajudar de alguma forma na campanha eleitoral do Alberto Fernandes?
Pode. Eu acho que ele vai tentar se utilizar disso, né? Eu acho que o fato do presidente Fernandes conseguir mostrar que ele tem circulação regional é uma coisa que pode contar positivamente. Agora, é muito comum nessa nossa região aqui, as relações internacionais, as relações exteriores, né, não são das agendas mais visíveis nos processos eleitorais, né? Assim, dificilmente pensando que debates, né, debate político aqui no Brasil, a gente acabou de passar por um processo eleitoral. Quando é que se fala de política externa, né? Fala-se pouquíssimo. Está tendo uma guerra na Ucrânia e ninguém nem tocou no assunto. Aparece quando o Bolsonaro escreve Nicarágua lá na mão dele e tal, uma hora ou outra vai aparecer um pouquinho de política externa. Isso é verdade também na Argentina. Assim, o assunto número um é a economia, né? Quase sempre. Economia, corrupção, segurança tem crescido como pauta na Argentina. Não era muito tradicionalmente, mas agora tem aparecido. A questão de serviços públicos, saúde e educação, a questão, mas eu diria que na Argentina, assim, a questão número um é a economia. Eu acho que por mais que o Alberto Fernandes demonstre que ele tem essa capacidade de circular internacionalmente, de ser uma figura que é recebida nos países vizinhos, que tem uma aliança com Lula e tal, se não tiver muito para mostrar aí em termos da reorganização da economia argentina, eu acho que ele vai continuar patinando.
Sobre o que o senhor acha que a CELAC foi escolhida para ser o primeiro compromisso internacional do presidente? E Davos não era mais importante?
Eu acho que tem uma simbologia aí, né? Tem a ver com o que a gente já falou. O governo está mostrando, digamos, essa ênfase, né? Uma prioridade para as relações Sul-Sul, particularmente com a região da América do Sul, e particularmente com a Argentina, né? Acho que a Argentina não é por acaso. Eu até acho que falei disso em outro momento, em uma outra entrevista que eu dei. Era de se esperar que qualquer presidente que ganhasse que fizesse uma das primeiras viagens, uma viagem para a Argentina, né? Assim, foi o caso do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e mesmo do Bolsonaro. A primeira viagem que ele fez foi para ver o Trump, né? Também estava muito claro que seria isso, mas no primeiro semestre foi a Argentina. A Argentina é o que o Brasil tem de mais perto de uma aliança estratégica, né? Então, assim, é esperado que qualquer presidente brasileiro muito logo faça essas reuniões, faça encontros, se aproxime da Argentina, assim por diante. Davos era mais importante? Pode ser, né? Da primeira vez que o Lula foi eleito, ele foi a Davos. E ali foi um momento muito importante, que era o contrário, né? Eu acho que era exatamente esse primeiro presidente de esquerda e tal, demonstrar que ele tinha também uma interlocução com o mercado, uma interlocução com as grandes potências. Ele aproveitou a viagem de Davos depois para fazer uma viagem para a França, eu acho, não me lembro agora. Ele passou por alguns países europeus depois que esteve na Suíça. Né? Agora, então, ele, primeiro, falar um primeiro ponto. Acho que foi uma sorte não ter ido para Davos, não ter marcado essa agenda, porque o governo passou por uma crise gravíssima aqui, né? A invasão lá dos prédios em Brasília e tal. Então, acho que foi bom que o Lula estivesse por aqui e pudesse coordenar essas ações aí que ele tem feito. Depois ainda saiu esse escândalo da terra indígena lá, né, do Yanomami. Então, quer dizer, assim, acho que veio a calhar, embora, obviamente, ele não pudesse ter planejado que fosse por causa disso. Tem também, acho que, uma tentativa de dar protagonismo para o Haddad, dar força para o Haddad, né, que ele seja o representante da Indavoz, ele mostra um pouco a cara. O Lula está tentando construir, né, essa figura do Haddad com uma autonomia e com um pouco que possa andar pelas próprias pernas, né, já que ele ficou muito estigmatizado. Lembra que na época da eleição falava que o Haddad era o poste do Lula e tal? Então, eu acho que teve esse viés aí. E, finalmente, eu acho que o Lula teve, né, na Europa, no Egito, né, para a COP. Então, já teve ali um momento em que ele pôde encontrar essas lideranças internacionais. Claro que ele ainda não estava empossado, mas ele encontrou vários líderes europeus e tal, né, ali naquele momento, os representantes dos Estados Unidos, e teve em alguns países europeus, né, passou depois por Portugal e tal. Então, acho que ele usou um pouco aquele momento ali para fazer essa perna da turnê, digamos assim, né, privilegiando a ONU. E daí acho que isso é outra coisa que eu tinha falado, mas retorno ao começo, então, né. Tem uma ênfase em sul global, mas tem uma ênfase também em mecanismos multilaterais, né, o multilateralismo. Então, acho que o governo vai preferir estar em âmbitos aí, né, como reuniões da ONU, grandes encontros internacionais, vai privilegiar isso do que esses encontros menos formalizados, como é o caso de Davos. Agora, eu não estou com isso dizendo que Davos não seja importante, né, só que é isso. Eu acho que nesse primeiro momento o governo teve escolhas. Escolhas, e elas servem para demonstrar o posicionamento do governo, né?
Agora, uma pauta abordada, né, durante o discurso do presidente Lula foi justamente o fortalecimento das relações políticas e comerciais dos países da América Latina e do Caribe, para reduzir a dependência que esses países têm dos Estados Unidos e também de alguns membros da União Europeia. Na sua opinião, o que pode ser feito para reduzir essa influência na região?
Olha, eu acho que é muito difícil, tá? Pode se falar muito, assim, mas o fazer, né, a prática de como obter esse resultado é muito mais complicado. Em geral, fala-se em fortalecimento da industrialização, né, o desenvolvimento regional. Essa ideia do desenvolvimento regional ainda passa pelas mesmas coisas, eu diria, né, que é formação de uma mão de obra especializada, o apoio a um processo de industrialização local que permita que esses países sejam menos dependentes da exportação de commodities, né, de minérios, de economias do extrativismo, de maneira geral. Agora, vamos lembrar, né, do período que o PT teve no poder ali na década, primeira e segunda década do século XXI, na verdade, essas economias se aceleraram. O Brasil aprofundou o seu papel como um país agroexportador, exportador de minérios, né? Virou um exportador de petróleo, coisas que a gente nem esperava que fosse acontecer. O Brasil tradicionalmente dependente da importação de petróleo e tal. Então, eu acho que, é isso que eu estou falando, a gente tem um discurso dessa diminuição da dependência, mas o que a gente vê nos acontecimentos vai um pouco no sentido contrário. Assim, a gente está vendo ainda um aprofundamento desse processo de globalização econômica que coloca os nossos países aqui da região numa posição muito dependente, né? Então, eu acredito que esses fóruns, tal, eles possam caminhar numa independência política, né? Que existam mecanismos, por exemplo, então, para diálogo com os países da região, que não precisam passar pela OEA, pelo papel de grandes potências, mas economicamente essa é uma tarefa muito mais complexa e que acho que tem uma solução, não tem resposta, né? Isso tem uma solução muito mais difícil que eu não consigo vislumbrar, não.
Transição energética, acho que é a grande pauta da atualidade. Foi assunto na CELAC?
Curioso, né? A gente estava falando disso, isso é uma das coisas que depois da pergunta, até pensei se eu falava sobre isso, agora eu tenho a oportunidade de falar. toda a ênfase no discurso que o Lula deu à transição energética, à questão climática. Eu acho que isso é uma das mudanças cruciais do último governo para isso, né? Inclusive é uma atualização do próprio discurso do Lula, que não falava muito sobre isso antes, agora está bastante bem informado e parece que tem bastante vontade política para amarrar. E acho que é uma oportunidade grande mesmo, né? O Brasil é uma potência ambiental e pode ganhar muito, eu acho, né? Quer dizer, tem pragmatismo mesmo nessa pauta. Pragmatismo, claro, porque a gente precisa falar a humanidade enquanto espécie, claro, né? Mas eu não estou falando disso, quer dizer, acho que tem ganhos específicos para o Brasil de apostar no desenvolvimento sustentável. E acho que por isso até que o Lula não quis ser tão definitivo sobre, por exemplo, o financiamento do gasoduto que vem da Argentina para o Brasil. Que é totalmente contraditório, né? Está colocando toda essa pauta de transição energética e da questão climática no centro e lá anunciar que o Brasil vai investir em usar mais combustível fóssil, ou seja, mais gás, né, importado da Argentina. Por isso, acho que, né, o Fernandes falou muito gasoduto, tá, e o Lula, na hora dele falar, falei pouquíssimo sobre isso, não disse que o BNDES financiou esse gasoduto especificamente, assim por diante. A CELAC pode caminhar nisso? Sim, mas eu acho que ela não tem tanto essa ênfase, não, em investimentos específicos. Ela pode ganhar essa ênfase, depende muito do Brasil, como eu falei, né? O Brasil é central para o que a organização é e faz. Então, se o Brasil colocar essa ênfase, com certeza a CELAC também vai para aí. Mas eu não creio que seja no âmbito dessa organização, particularmente, que isso vai acontecer. Eu acho que o Brasil vai ter que se fazer representar nessas pautas nos âmbitos mais tradicionais, né? Então nas reuniões da ONU, né? E no todo o processo ali que envolve os regimes internacionais, a formulação dos regimes internacionais para combater a mudança climática. Já tem feito isso, né? Feito a COP, como eu falei aqui e tal. E ele ensaiou, né, fez parte do discurso da campanha, de, por exemplo, criar uma nova organização, um bloco dos países que têm as maiores reservas de matas tropicais do mundo. Né? Então, fazer uma união aí dos países que têm os grandes reservatórios, digamos assim, de florestas, de biodiversidade e tal. Então, apostar um pouco numa criatividade, né? Porque, como eu falei, eu não sei se a CELAC tem o escopo, mesmo o molde, ela é uma organização principalmente política, né? Então, não sei se fará parte desse tipo de debate um papel de estimular essa transição energética e formular políticas para cuidar da mudança climática.
Agora, durante o discurso, o Lula falou também de outras crises, como, por exemplo, a pandemia, também pressões sobre segurança alimentar. Como que os países membros da CELAC podem se articular para amenizar efeitos de crises desse tipo?
Isso é muito importante. Acho que aí tem um aspecto legal de discutir, de fato, né? Assim, aí menos no âmbito da CELAC, mas o Brasil teve um papel de liderança muito importante no âmbito da Unasul, né, da União Latino-Americana, por exemplo, na formulação do Conselho de Saúde Sul-Americano, que funcionava muito bem. Então, ele fez parte, sei lá, eu nem sei em que situação está nesse momento, eu acho que deve estar totalmente esvaziado. Essa integração regional para temas específicos, eu acho que é aí que a integração regional mais anda, sabe? É aí que, digamos, essa agenda política, que é muito declaratória, ela pode ter mais impacto, de fato, em formulação de políticas conjuntas, trocas de tecnologias, trocas de profissionais, envio de forças emergenciais, né, para caso de uma emergência de saúde em um país ou outro, tal. Então, ali o Conselho de Saúde Sul-Americano, né, e as organizações ao redor dele, era uma coisa que funcionava. Dependia muito dos profissionais brasileiros. Ele estava, por exemplo, muito centrado na Fiocruz, né, e do dinheiro brasileiro, da verba brasileira. É isso que eu falei. Assim, né, para fazer integração regional, você precisa ter gente, mão de obra especializada, precisa ter dinheiro. E quem pode fornecer isso nessa nossa região é o Brasil. Então, eu acho que para temas específicos, aí sim tem um grande potencial, né? Você fortalecer, por exemplo, uma União Latino-Americana de Saúde, que é um âmbito que hoje em dia não existe, mas é muito forte, embora os mecanismos eles sejam fortes, né? A Organização Pan-Americana de Saúde, que eu ouvi bastante falar dela aqui no período da Covid e tal, porque, de novo, né, essa integração regional em pontos específicos, ela tem um potencial gigantesco. Daí sim, eu acho que essa nossa região aqui teria porque tem também muita expertise, né, para tratar de doenças tropicais, para o desenvolvimento de vacina para doenças que são problemas nossos aqui de região tropical e não necessariamente são outros lugares do mundo. Então, para tratar de febre amarela, tratar de malária, não é problema para os países europeus e, portanto, também, em geral, não aparecem no radar das grandes corporações farmacêuticas e tal. Então, aí a gente teria, acho que, um grande potencial para dengue, né, que é um problema seríssimo aqui no nosso país. Tem um potencial grande aí para a gente fazer cooperação e, eventualmente, buscar soluções que vão privilegiar todos esses países da região. Depende de vontade política e capacidade financeira, verba. Isso tem que vir do Brasil.
A situação gravíssima no Peru, que está aqui do lado, né, pegando fogo, ela teve lugar na CELAC?
Acho que vários presidentes falaram sobre isso, né? Eu não sei dizer se isso foi conversado no âmbito das reuniões conjuntas, mas a gente viu declarações do Lula, do Roberto Fernandes, do Boric, falando sobre a crise do Peru. De novo, né, o que a organização pode fazer a respeito disso? É muito difícil, porque o Lula, por exemplo, nos seus discursos tem defendido uma ideia de autodeterminação, né, que é uma coisa que aparece sempre forte no discurso dele e tal. Então, qual pode ser o papel do Brasil, por exemplo, para a crise peruana? De mediação, eu acho, né? É o que poderia se fazer ali, de tentativa de apaziguar, criar saídas e tal, por uma situação muito grave, né, no Peru. Acho que é uma crise política que também não, ela se agrava agora, mas ela não se inicia agora. E está, inclusive, muito ligada, de início, né? Está muito ligada mesmo ao braço da Lava Jato lá no Peru, o escândalo do Odebrecht, tá? Então, que tem de origem algumas causas que, inclusive, são regionais, né? Não são só da política interna lá peruana. Mas eu não entendo qual possa ser muito o papel, né, de líderes regionais, eventualmente, né, quando se estabilizar um novo governo, dar apoio, dar suporte diplomático, eventualmente fazer mediação, conseguir, né, fazer reuniões, sediar mesmo, né, reuniões de negociação. É muito comum que se faça isso. Por exemplo, quando tinha a crise das Farc, né, na Colômbia, o Brasil chegou a receber uma série de encontros. Então, o Brasil usava o seu território nacional como um terreno neutro, né, para fazer as negociações entre governo e Farc e tal. Dependendo do nível que se chegar à crise, conforme isso se estenda, o Brasil ou outros países da região poderiam oferecer esse tipo de suporte. Mas eu não entendo, para além disso, muito mais do que pode ser feito, não, para resolver uma crise que é muito da política interna lá do Peru.
Agora, para encerrar, professor, às vésperas da CELAC, tivemos aí uma declaração do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, afirmando que a Rússia está disposta a fortalecer as relações com a CELAC. O que isso representa para a CELAC?
Para a CELAC, é interessante, como seria interessante, né, a declaração de qualquer potência, de que tem interesse, demonstra um pouco que, quer dizer, o bloco tem algum peso, né? Conforme ele caminha, se ele for se aprofundar, demonstra que vai achar interlocutores também agora. Eu acho que diz muito mais sobre a Rússia, né? A Rússia, ela está desesperada por interlocutores. Está muito isolada. A guerra, a Rússia venceu batalhas, está ocupando um pedaço do território ucraniano, mas diplomaticamente, e do ponto de vista da política internacional, a Rússia foi bastante afetada. Ela está numa... Claro, é uma grande potência, então, obviamente, a Rússia não fica totalmente isolada. É um país grande demais, importante demais para ficar totalmente isolado. Sempre vai ter sócios, sempre vai ter parceiros. Mas afetou muito, né? Assim, impactou muito. A Rússia está... Eu tinha falado que o Bolsonaro era tóxico, né? A Rússia está tóxica também. Ninguém quer muito ficar fazendo negociações, aprofundar suas relações com a Rússia, mesmo a China, né? Que é um parceiro muito potencial e que, a princípio, parecia estar bem ao lado da Rússia, agora já tem sido muito mais reticente para aparecer, né, como um aliado próximo da Rússia. Então, é isso, acho que a Rússia está atrás de encontrar parcerias, encontrar interlocutores, se sentar para negociar, para conversar com quem der, porque está muito isolada, está precisando de abertura econômica, porque ela está sancionada, a economia vai ser muito afetada. Então, como eu falei, né, diz muito mais sobre o desespero, digamos assim, da Rússia em busca de parcerias onde quer que seja, do que necessariamente uma potência da CELAC enquanto organização regional.
Tá certo, nós conversamos com Thomas Oliveira Pauliello, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, disponha. Quando precisar, é só chamar.
Um abraço, tchau, tchau.
Abraço.
É, depois desse bate-papo, eu vou trazer aqui mais um trecho da declaração do presidente Lula. Ele disse o seguinte, ó: Brasil apresentou recentemente a candidatura de Belém do Pará para sediar a COP30 em 2025. O apoio que estamos recebendo dos países da CELAC é indispensável para que possamos mostrar ao resto do mundo a riqueza de nossa biodiversidade, o potencial do desenvolvimento sustentável e da economia verde, além, é claro, da importância da preservação do meio ambiente e do combate à mudança do clima. Julgamos essenciais o desenvolvimento e o aprofundamento dos diálogos com sócios extra-regionais como a União Europeia, a China, a Índia, a ASEAN e muito especialmente a União Africana. Aí no final, né, do discurso, o Lula disse que é com um sentimento positivo, sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa à CELAC com a sensação de quem se reencontra consigo mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece.
Muito legal e eu gostei disso, de ser sediado em Belém do Pará.
Tudo a ver, né?
Eu acho bem bacana.
Eu acho também, gosto muito do cupuaçu. E gosto muito também do Mundo Bizarro.
Vamos lá.
Mundo Bizarro.
Tayana, você já teve um dia de fúria na sua vida? Um dia assim que você quis quebrar tudo?
Vários. Sabe cena de novela que quando tem um momento de ataque de fúria que a pessoa sai quebrando tudo? Eu tinha vontade de um dia poder fazer isso, jogar assim aqueles enfeites de mesa, quebrar. Mas eu não posso fazer porque aí além de eu perder meus enfeites, depois eu vou ter que limpar tudo.
Eu já fiz algumas vezes, tomei um prejuízo, mas pelo menos respirei aliviada. Um hóspede insatisfeito invadiu com um carro um hotel de luxo na China e dirigiu sem controle pelo saguão. Antes, ele havia discutido com funcionários sobre o desaparecimento de seu notebook. Vídeos postados nas redes sociais mostraram o conversível branco destruindo as portas do hotel que fica em Xangai e dando ré, e então irrompendo no saguão. Ele enlouqueceu, foi o que disseram os hóspedes perplexos. Eu também teria ficado perplexa se alguém entrasse com um carro.
Eu ia ficar bem assustada. Imagina a situação, gente. É, aí foi um ataque de fúria real, né? Num caso assim, tô hospedada no hotel, sumiu alguma coisa minha de valor, eu ia chamar a polícia. Simples.
É, se chama a polícia, mas aí a coisa não recupera na hora, né? Eu até consigo entender a raiva dele, né?
Porque vai o processo.
É, mas a maneira que a pessoa lida com o sentimento na hora que ele chega, a gente nunca sabe o que pode
loucura,
acontecer.
Mas pegar um carro e invadir o saguão do hotel, muito doido. Podia ter se machucado.
Poderia. E ter matado pessoas, né?
Também,
o que é pior, porque o carro ele vira uma arma. O carro terminou o trajeto em outra porta de saída do hotel, com todas as luzes de emergência acesas. Segundo a polícia, o motorista é um hóspede de 28 anos. A equipe do hotel disse à imprensa que o computador roubado foi encontrado fora do hotel. Não houve feridos e o motorista foi detido. Ou seja, ele pode ter se desorganizado e perdido em outro lugar.
Exatamente.
E foi e colocou na conta do hotel.
Exatamente. Geralmente o hotel tem câmera de segurança, né? Ele poderia ter solicitado a câmera de segurança. Seria um método de tentar solucionar o caso de forma rápida. Chegava com a polícia, mostra as câmeras, quem foi que pegou? Ia mostrar que ele pegou, colocou provavelmente em alguma mochila, alguma bolsa e saiu do hotel com o notebook.
Pois é, respire, né? Perdeu alguma coisa? Vamos agir com calma. É o famoso muita calma nessa hora.
Muita calma nessa hora.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Melina, depois de um longo bate-papo sobre esse retorno do Brasil à CELAC, e muito foi falado na mídia antes da CELAC acontecer, né? A expectativa, aquele famoso esquenta, e ainda repercutindo esse retorno do Brasil à CELAC.
É, antes, durante e depois, eu acho que vai ser assunto por muito tempo. É um bloco muito importante.
É, e marca aí o retorno do Brasil ao cenário internacional, como alguns especialistas que nós aqui do Mundioca já ouvimos, essa retomada da política externa brasileira que, segundo esses especialistas, estava esquecida. E nós falamos bastante aqui sobre o discurso do presidente Lula, ele que também aproveitou o evento para agradecer a todos pelo apoio ao Brasil e às instituições brasileiras depois da invasão, né, às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. Ele disse o seguinte, abre aspas, somos uma região pacífica que repudia o extremismo e a violência política, fecha aspas, foi o que ele afirmou depois de defender o multilateralismo. E o presidente Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, também falou sobre isso no discurso dele, foi mais incisivo e disse o seguinte, abre aspas, uma direita reacionária e fascista, fecha aspas. Foi assim que ele se referiu ao episódio que aconteceu em Brasília e também sobre a questão da tentativa de assassinato à vice-presidente argentina, Cristina Kirchner. Isso que aconteceu no ano passado, as motivações ainda são desconhecidas. Roberto Fernandes, então, tratou esses dois episódios como uma ameaça à democracia na América Latina. E a CELAC recebendo apoio, nós repercutimos aqui também sobre a posição do Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, falando que está disposto, né, a estreitar relações com a CELAC. Ele que chegou a falar numa coletiva de imprensa que nenhum país latino-americano, exceto Bahamas, aderiu às sanções antirrussas. Ele lembrou disso, por isso está com carinho também com a região, com a América Latina. Bom, você não pode esquecer de ir lá no nosso Twitter, o @mundioca com K, seguir a gente e ficar de olho nas nossas publicações, nos bastidores aqui do nosso podcast. Lembrando, você pode ouvir o nosso conteúdo nas principais plataformas digitais ou então indo lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. É isso.
É isso, então. Um beijo, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.